toda a imprensa que nos assiste, nos acompanha e demais pessoas presentes neste plenário. Para início da nossa sessão ordinária dessa quarta-feira, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça conferência de quórum.
Vereador Alfredo Landim, vereador Vespa, vereador Frei Valdair, vereador Mauro José Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dina Amélia, vereador Ederson Lopes, vereador Lizeiro José Borges. Com 10 vereadores, quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito a professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não ocultes a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isso, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se do seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Salmo 101.
No início do pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e os requerimentos que serão encaminhados para avaliação à diretoria legislativa.
Síntese da ata da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de março de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizeiro José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Guilherme Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse chamada dos vereadores presentes. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projeto encaminhado às comissões, leitura de requerimentos enviados à diretoria legislativa. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Vespasiano Gomes, Miriam Garcia, Hamilton Filho, Sargento Pereira Júnior, Sargento Alberto. Na ordem do dia, houve votação de projetos, moção de apelo e requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 16 de março, às 9h30. Leitura de projetos. Projeto do vereador Frei Valdair, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do sistema de ar condicionado nos veículos automotores destinados ao transporte coletivo municipal no âmbito do município de Anápolis, da Outras Providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli. Na verdade, requer audiência pública no dia 30 de março, às 9h, plenário da Câmara Municipal, para tratarmos do Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Requerimento da vereadora professora Geli, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Abraão Alves, bairro São Carlos. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 20, Boa Vista. Requerimento do vereador Frei Valdair, solicitando lombofaixa na rua Professora Zenaide Roriz, em frente ao Parque Piranga. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de limpeza e roçagem na rua Sônia Oliveira Parreira, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco na Avenida Souzânia com Rui Pameri. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Lilian com a rua C, Adriana Park. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de conclusão de massa asfáltica em caráter de urgência, abaixo do viaduto Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Frei Valdair de Jesus, solicitando sinalização horizontal e vertical nas ruas do distrito de Interlândia. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando abrigo para ponto de ônibus na Avenida Monte Castelo, Avenida Francisco Alves, tudo no bairro da Lapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando construção de uma praça Praça da Feira, na Travessa 7, Vila União. Requerimento dos vereadores Sargento Alberto, solicitando tapa buraco e toda a extensão da rua Vitor Antônio Braga, bairro residencial Under. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando colocação de iluminação pública na rua Nacionalista, Jardim Calixto.
Sem inscrito para o uso da palavra no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente. E convidamos para o uso da palavra na tribuna, vereador Vespa. Por gentileza, vereador.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lizeiro José Borges, dos nobres colegas, vereadores e vereadoras. Cumprimentar a imprensa que está aqui mais uma vez dando cobertura a essa sessão ordinária e todos os ouvintes e telespectadores que estão nos ouvindo. Presidente, eu quero usar, tem dois temas para ser tratado hoje. O primeiro é, vamos falar de coisas boas. Muitas das vezes nós usamos essa tribuna aqui para ficar trabalhando aí na parte de conscientização, falando das demandas da nossa cidade. No início dessa minha fala, eu quero usar essa tribuna para exaltar, para fazer referência a um morador lá do bairro São João, o senhor Adeon Ramos. Ele é uma pessoa que está fazendo a diferença lá no bairro. Quando se fala a respeito de meio ambiente, quando se fala da questão de cuidar da casa, dos quintais, aí em combate ao mosquito Aedes aegypti. O Adeon Ramos é um morador de muitos anos aqui da Vila Góes. De repente, Vossa Excelência até conhece, trabalhou na área de planificação de muitos anos. E tem 16 anos que ele está morando lá no bairro São João. Dos 2 anos e meio, 3 anos para cá, ele está fazendo a diferença com o seu pequeno trabalho a respeito de urbanização, a respeito de zelo com a sua casa. Eu até gostaria de sugerir à imprensa que está nos ouvindo para que fosse lá e fizesse uma reportagem a respeito do trabalho que ele está fazendo ali, direcionado à questão do meio ambiente. Porque, através do trabalho dele, é um trabalho de formiguinha, mas nós sabemos que tem muita gente ali na avenida procurando copiar o que ele está fazendo. Ele é uma pessoa aposentada, mas quando estava fazendo ali aquela pista ciclista na Avenida Brasil, ele andou aproveitando algumas gramas que estavam sendo arrancadas lá, pegou a carretinha, urbanizou todo o canteiro na frente da sua casa, plantou árvores, lá já tem plantação com 3, 4 metros de altura, e tudo isso feito no quarteirão da frente da casa dele. E depois da prefeitura ter dado um check-up lá no canteiro, de uma maneira geral, começando lá da invasão até na Avenida Brasil, ele começou a cuidar do outro canteiro também, que é de frente a algumas lojas de aluguel que ele tem lá. De repente, quem está nos ouvindo a nossa conversa, é fácil falar isso aí, porque ele é aposentado, ele tem tempo para isso. É aposentado, como eu disse, mas ele tem as suas obrigações, o seu dia a dia. Todo dia de manhã ele faz a sua caminhada, cuidando da saúde. Já passou por algumas cirurgias no coração. Ele leva os seus netos, busca na escola. Geralmente está sempre trabalhando de motorista para sua filha, a Ângela, que é oficial de justiça, então sempre está acompanhando ela. Mas nas suas horas de folga ele está fazendo lá esse belíssimo trabalho, que é plantou a grama, está toda formada. Então ele tem lá a sua traia de cuidar ali em volta da sua casa do canteiro. Tem a sua bombinha ali de bater veneno, tem a sua maquininha de podar a grama, comprou lá vários metros de fio, pega a extensão, roça tudo aquilo ali com todo carinho. Então fica mais uma vez aí a sugestão para que a imprensa anapolina pudesse lá fazer uma filmagem, mostrar aquele trabalho, ter uma conversa com ele para que possa servir de aula, né, para toda a nossa cidade, possa servir de exemplo para que todos possam copiar o exemplo daquela pessoa. Porque muitas das vezes nós, como vereadores, somos cobrados, somos criticados e muitas das vezes, não são todos, mas uma grande maioria da população acha que o vereador é obrigado a fazer tudo. O nosso trabalho é julgado se estamos fazendo roçais, se estamos fazendo tampa-buraco. Logicamente que é uma coisa da parte pública, mas isso aí é direcionado ao executivo. Enquanto isso não acontece, pessoas particulares, se cada um fizesse a sua parte, logicamente que a nossa cidade tinha outra aparência, logicamente nós não estávamos aí com essa epidemia de dengue. Então, para mudar para outro assunto, eu quero deixar mais uma vez os parabéns ali para o Adeon Ramos, que está fazendo a diferença. Quem passa lá na rua sempre dá uma paradinha, tira uma foto, porque é extraordinário o trabalho que ele está fazendo ali, questão de urbanização, questão de grama, questão de cuidando ali em volta da sua casa, de um lado e outro tem lote vagos e está tudo cuidado. Então, no dia a dia, sem ficar lá 100%, mas nas horas vagas, pegando ali uma mudinha de grama que ele poda de um lugar, planta na outra, está fazendo ali um belíssimo trabalho. Então, é um exemplo para a nossa cidade. Aqui, se tiver oportunidade, ali na Avenida São Paulo, saindo da Avenida Brasil, a sua residência fica de frente àquela antena grande que tem ali no bairro São João. Então, que todos possam copiar o seu exemplo. Presidente, mudando de assunto, agora eu quero atenção de todos e acho que serve para a população. Está aparecendo vários e-mails, vários WhatsApps aí no meu celular, acho que no de todos. Pessoas postando aí obras que estão paradas e procurando. Cadê a Câmara Municipal? Eu não estou falando, essa fala não é em defesa da minha pessoa, do vereador Vespa, mas em defesa aqui dessa Câmara Municipal. Então, eu gostaria, assim, que essas pessoas que pretendem ser, que são aí pré-candidatos, que pretendem a ser candidato, que eles acompanhassem de uma forma diferenciada o que, que é o trabalho do vereador. Porque muitas das vezes, de repente, usam essas postagens para denegrir a nossa imagem. Acho que a cidade, a população é testemunha de cada vereador aqui nessa tribuna gritando, pedindo socorro, correndo atrás das demandas. Mas quando não acontece, isso não é culpa nossa. Então tem pessoas aí querendo ser candidato, querendo ser vereador o ano que vem, à custa de denegrir a imagem dessa casa. Então seria bom que essas pessoas estudassem, olhasse com carinho qual que é a função do vereador. Eu acho que a nossa função, e eu tenho certeza que nós estamos executando ela com perfeição. Nós estamos votando os projetos que é bom para a cidade. De repente, nós não somos criadores de vários projetos, porque a legislação não nos permite, mas todos os projetos bons que vêm do executivo para cá, que é para o bem da cidade, nós estamos votando junto, nós estamos fiscalizando, nós estamos correndo atrás. Então, essas pessoas têm que parar com esse tipo de esse discursinho fajuta, esse discursinho de querer denegrir essa casa de leis para poder levar vantagem. Então, eu acho que a nossa população já está escaldada com essa questão, não vai cair na lábia dessas pessoas que vão pedir voto inventando coisas, fazendo aí mentiras. No final do ano, a diocese teve uma reunião e foi cogitado, só que não teve êxito, de fazer até uma cartilha para que fosse distribuído para a população, falando qual que era a função do vereador, o que, que era o papel do vereador. Porque, infelizmente, na época de campanha, saem pessoas aí pelas ruas prometendo que vai acabar com o horário de verão, coisa que nem os deputados federais não estão conseguindo, não consegue, tem vereador fazendo esse tipo de promessa. Então, fica aí um alerta para a população. Não estou defendendo a minha pessoa, mas estou defendendo essa casa de leis e que as pessoas aprendam a fazer política. Porque mesmo que eles queiram nos derrubar, que nós somos 23 aqui, com essas atitudes caluniosas, dizer que não estamos fazendo nada, vai ter uma média aí baseada na eleição passada, mais ou menos uns 700 candidatos. Então, mesmo que eles conseguirem destruir esses 23 aqui, tem mais quase 700, 670 para eles entrar em debate. Então, que aprenda a fazer política com moral, com honestidade, falando a verdade, não fica prometendo que vai trazer a lua aqui para a terra e saiba qual que é a função. Procure estudar o que, que é a função do vereador. É por isso que nós, os políticos, entramos em descrédito, porque os próprios candidatos que fazem essas propostas aí indiscretas, que faz esse tipo de coisa que depois não tem condição de cumprir, e logicamente que aí entra em descrédito toda a população. Então que a nossa população acompanhe o trabalho dessa Câmara, e aquelas pessoas que se dizem que não vota mais, que vai anular seu voto, eu gostaria de deixar um recado. Independente desse propósito, desse propósito de fazer esse protesto, independente da pessoa ir votar ou não, o que tem que deixar claro que seja bom ou ruim, mas vai ser eleito um prefeito e 23 vereadores. Então está na hora das pessoas da nossa cidade procurar informar mais, procurar de quem é os direitos, porque quem faz obra, quem executa é o executivo, já chama o executivo para executar. Então nós corremos atrás, nós fazemos o requerimento, nós ajudamos a administração a mostrar onde está a dificuldade. Só que infelizmente não somos nós que temos a caneta na mão para poder fazer essas obras. Então obrigado, devolvo a palavra e fica aí essa alerta para toda a população. Obrigado.
Convidamos também para o uso da palavra na tribuna, vereador Paulo de Lima, representante do Executivo nesta casa. Por gentileza. Líder do Executivo nesta casa, líder do PDT, líder da Mamoraria Lima Grande. E ao contrário do que o vereador Maurão falou, líder na sua residência também.
A família, presidente, não tem líder, são todos os líderes juntos, né? A família se forma uma família, a liderança é de todos. Bom dia, presidente, bom dia à mesa, bom dia às vereadoras. Bom dia para vocês duas, nossas companheiras, nosso vereador Marrula, nossos vereadores presentes, vereador Frei Valdaí, que acaba de chegar, e todos os vereadores presentes, a imprensa. E todos nós aí. O vereador Frei Valdari estava atendendo o gabinete dele e já está novamente retornando aos seus trabalhos aqui nessa casa. Evidentemente que no gabinete também o senhor está trabalhando, né? Lógico, né? Presidente, eu só queria deixar um recado aqui sobre o que o Vespa acabou de falar aqui. A gente vê muitas as críticas de nós vereadores sobre as obras. Primeiro, hoje até eu vim aqui para falar sobre a unidade de base de saúde da Vila União. Hoje eu estive lá fazendo uma visita, juntamente com o Divino, que é o mestre de obra lá, e o Vanderlei, que é o construtor da obra. A obra já está praticamente com 80% pronto, uma obra grande, maravilhosa, e isso mesmo, o vereador Ederson, que é um dos que colaborou também com o requerimento para a construção daquela unidade de saúde. E nós estamos fazendo essa visita lá ontem, a importância daquela unidade naquela região, Frei Valdaí, muito bem feita, uma obra excelente, quero dar até os parabéns à construtora, do Vanderlei, juntamente com o mestre de obra Divino, Divinim, está fazendo um grande serviço. Evidentemente está precisando, agora vai vir os móveis e vai vir o término da obra. E com certeza o nosso prefeito João Gomes estará terminando essa obra. E do Parque Iracema, que é outra unidade de base de saúde do Parque Iracema, Landim, que é uma obra também gigantesca na saúde. E do Parque Arco-Íris também é o outro que está quase também em andamento. A lá do Parque Iracema, eu estive falando com o Divino, que é a mesma construtora, eles retornarão, né, retornarão novamente a construção dela. E, como diz o Vespa aqui, a crítica dos vereadores não fiscalizando, eu acho que não, está errado, porque a obra é só paga após o término. Então, não tem como fiscalizar uma obra antes de terminar, né? Então, a obra está sendo... as verbas que vêm de Brasília, né, do Ministério da Saúde, juntamente com o município. Então, o nosso prefeito João Gomes tem feito essas obras na cidade de Anápolis. E as creches e tudo mais estão sendo construídas. Os viadutos que estão sendo construídos. E a cidade não parou. Sabemos que tem a crise, que diminuiu nossa arrecadação, sim. Né? Então, a gente sabe tudo isso aí. As dificuldades são grandes, mas ele vem tocando, ele vem fazendo do dia a dia. E eu queria também só deixar que o Landim sabe disso e outros vereadores sabem. O nosso suplente vereador Valdete, também que é da região do Polo Centro, sabe muito bem disso, aquelas casas lá que é para ser entregue. Não foram entregues ainda aquelas casas, vereador Edson Lopes, pelo esgoto que a Ceneago tem que fazer. Você vai a Goiânia, conversa com os diretores da Ceneago, a Ceneago diz que tem que esperar porque não está tendo recurso. Mas as casas estão prontas e estão acabando as casas, porque já tem mais de ano porque as casas estão prontas e a população esperando, gente morando de aluguel, gente morando debaixo de lona, esperando aquelas casas lá. E a Ceneago não toma as providências, que é só no Polo Centro. Aquelas casas lá do Polo Centro, vereador Jean. Aquelas casas lá no final do
Polo
Centro.
Uma parte, vereador.
E o Landim vai falar primeiro que é você, que ele já pediu, em seguida, Jean, você. Então, eu queria que nós todos, vereadores, pudemos cobrar, viu, vereador Mauro Severiano, que a gente pudesse cobrar a entrega imediata dessas casas. Só falta a parte de esgoto ser ligada. Então, é uma coisa absurda. Já estamos esperando aí do governo federal. Você começa do governo estadual, que é da Ceneago. Eu acho que não é difícil, de jeito nenhum. Eu sei que tem despesa e tudo mais, mas temos como vereador, aí assim, chega a nossa hora de cobrar. Isso aí que é a parte do vereador. E nós vamos continuar cobrando. Fala, Landi.
Obrigado, vereador. Voltando naquele posto de saúde, a unidade básica de saúde ali da Vila União com a Copacabana, eu também ando visitando aquela obra diariamente e percebo que ali não é uma unidade básica de saúde qualquer, não. Ali é um mini hospital, ou um hospital maior do que certos hospitais do interior. Mas, é igual você disse, o prefeito João Gomes iniciou aquela obra, deu ótimo serviço, iniciou e vai terminar ela dentro do prazo que foi estipulado. Agora, quanto àquele conjunto habitacional ali do Polo Centro, eu acho que nós vamos ter que fazer uma comissão de vereadores e ir lá na Ceneago, forçar a barra em cima deles, para eles terminar aquela rede de esgoto, porque aquilo lá já está fazendo a vergonha. Um pedaço de rede de esgoto daquele tamanho, gastar mais de um ano para fazer, e o povo precisando daquelas casas. Então, acho que chegou a hora, e nós mesmos temos que tomar a iniciativa aqui da Câmara, ir lá e fazer essa cobrança, para eles agilizar aquele trabalho, para o povo ocupar aquelas casas que estão lá desocupadas. E também ali, terminar aquela obra lá daquela avenida dupla lá do São Cristóvão, porque muitos moradores também ficam ansiosos para entrar naqueles apartamentos. Só isso, devolvo a palavra. Obrigado.
É isso aí, nós vamos cobrar do governo estadual, principalmente da Ceneago, né, que ele possa tomar vida. Eu tenho quase certeza, viu, Frei Valdair, que impossível que o nosso governador, não vou citar o nome dele, porque todo mundo conhece o governador de Goiás. Então, eu vou dizer para vocês, impossível que o governador não sabe, ele não sabe que a Ceneago não entregou o esgoto, a parte de esgoto lá, a parte que se diz da Ceneago. Então, porque a Ceneago, vereadores, vai ter que fazer a instalação do esgoto e vai ser cobrado, não vai ser de graça. Se fosse uma obra que fosse de graça, porque eu acho que não tem obra nenhuma que beneficie a população que é de graça. São o retorno dos impostos que nós todos pagamos, então o governo, ele não faz graça para ninguém, ele simplesmente administra o dinheiro do povo, né? Porque nós temos que agradecer, Frei Valdair, é o povo. Não é agradecer secretário, agradecer governador, agradecer prefeito, não, é o povo que paga os impostos e tem que ser retribuído em obras. E as obras estão aí, as casas, minha vida, ou que seja a casa do governo, tem que ter a contribuição dos três poderes, né? O governo federal, o governo estadual e o governo municipal.
Uma parte,
então, o governo municipal deu, viu, vereador? O governo municipal deu o terreno. O governo federal contribuiu com as casas. E o governo estadual, a parte dele é pequena, que é só da parte do esgoto e da água, está aí da energia, até hoje está parado, e a casa acabando, tem lá que tem, a pessoa invade, acaba. Então, o vereador Ederson sabe disso, a gente acompanha lá no Copacabana, lá no Leblon. Então, já roubaram muita coisa. Então, e a empresa construtora, ela é responsável? O governo entrega, né? Você põe segurança lá, só se pôr 50 segurança para vigiar, né? Então, é complicado. Então, estamos aí. Fala, Jean.
O senhor está aí. Obrigado, vereador Paulo. Não, além desses, senhor setor, nós temos um problema lá do lado do Jardim Esperança, chamado Residencial Girassol. São 200 famílias que estão aguardando a longo prazo a entrega desses imóveis. Eu fui abordado por algum desses possíveis moradores e que já adquiriram, pagaram taxas, assinaram contrato e continuam também refém da não entrega dos imóveis. E lá me parece que a questão não é apenas isso. Tem mais problemas com entrega de conclusão de obra por parte da empreiteira, de questão de regularização fundiária, ou seja, começa-se determinados residenciais sem a devida documentação e resolução dos problemas, dos requisitos. A preocupação é o seguinte:
Onde estava também aí a fiscalização de obras, no caso do Residencial Girassol?
Correto.
Precisa de ter mais fiscais de edificação, então, de obras. Dia 27 vai encerrar
o, prazo, né,
o concurso público.
Isso, dia 27, muito
nós
bem.
Temos lá uma solicitação do secretário Leonardo de 8, para convocar 8, porque 3 já, inclusive, são funcionários do município, dos que seriam convocados, são comissionados, e outros 2 não vão vir para passar em outro concurso. Então, vai perder o concurso com a necessidade, outras demandas que podiam estar sendo atuando aí a fiscalização. E não acontece. E quanto a essa questão aí desses residenciais, da questão do esgoto, a Saniag emitiu a viabilidade, então ela tem que adotar a providência urgente. Para iniciar a obra, tem que ter a VTO, que é a viabilidade técnica operacional.
Obrigado.
Vamos atrás.
Obrigado. Fala, Frei Valdeir. Hoje nós estamos com tempo aqui, vamos discutir os assuntos.
Eu até imaginei que não teria mais tempo, mas só para parabenizar...
tempo aqui quem faz é nós, pode falar à vontade.
Eu não sou de ficar batendo palmas para ninguém, mas quando se trata na questão da saúde, eu acho que a população é muito carente nessa questão, nesse setor. Então, parabenizar o prefeito João Gomes por essa iniciativa de estar atendendo o pessoal daquela região, que é muito carente mesmo, né? Nós sabemos que é bem assim. Então, tudo que for feito em prol da saúde ainda é pouco e é bem-vindo, sempre bem-vindo. Então, parabenizar o prefeito por essa iniciativa. Mas também com relação às casas, Minha Casa Minha Vida. Olha, isso aí tem que ser levado mais a sério, no país todo. Tem lugar que um condomínio inteiro está caindo aos pedaços. Essas casas foram construídas a toque de caixa e com material da pior qualidade possível, né, dentro das normas técnicas, pensando em normas técnicas. Então, esse projeto, esse programa Minha Casa Minha Vida, também tem que ser levado a sério aqui no município. Tem muitas casas vazias, muitas casas que, de fato, precisam ser ocupadas, que estão sendo depedradas, enquanto tem muita gente esperando. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. E também, rapidinho, só 30 segundos, é só para dizer também sobre o Centro Esportivo Antônio Fernandes, que ontem um vereador falou aqui, também vai ser entregue o mais rápido possível. Então, as coisas estão acontecendo. Às vezes não é do jeito que nós precisamos, que a população precisa, mas com certeza a caminhada será dura e nós vamos conseguir muita coisa para o município de Anápolis, juntamente com todos nós, vereadores, cobrando do Executivo. Obrigado a todos.
Nós temos o prazo regimental, nobre vereador. Então, temos que cumprir o padrão é que façamos cumprir o nosso regimento interno, porque, caso contrário, teremos aqui uma anarquia, que é o nome certo, é sem regulamento. Por gentileza, vereador Mauro, para o uso da palavra no grande expediente.
Senhor presidente, nobres vereadores. Senhor presidente, eu fui convidado para uma manifestação do servidor público percorrendo a Goiás, tem alguns servidores aí, e eles vão chegar na Câmara daqui uns 10, 20 minutos, deve estar aí, sobre a reivindicação. Eu acho justo, eu acho que nós estamos num país livre, direito de ir e vir. Agora, que não dá para entender, senhor presidente, é um membro dessa casa, alguns membros que estão nessa manifestação. Isso aí eu condeno. Só condeno porque... não é um ato político. Nós estamos num ano político, parece que está fazendo política em cima do servidor. Eu acho que o prefeito tem que dialogar com o sindicato. Quando eu falo isso, eu não estou contra o servidor, pastor Luiz. Estou ao lado do servidor. Mas tem muito tipo de apoiar o servidor sem um membro dessa casa aqui, que tem mandato, tirando proveito político. Isso macula a imagem do poder. Isso é o meu entender, a minha visão e minha ótica de fazer política. Eu não sou vereador de um mandato só. Eu já venho de outras greves atrás. Pronto-socorro, Hospital Municipal, ficou 3 anos uma vez parado. Eu nunca me infiltrei em greve para pegar voto. Quero deixar bem claro aqui. Isso não é meu tipo de fazer política. Quando eu tenho que falar do prefeito, eu falo aqui, no microfone dessa tribuna, de qual povo me outorgou. Eu tenho outorga do povo, de uma parcela da sociedade, para falar. Não pegar voto, tirar proveito político e manifestação. O servidor está com legítima, e talvez eles me convidaram para ir, Talvez segunda-feira entre de greve os funcionários. Mas vamos dialogar. O país não está em calma, está uma manifestação do Brasil, então vão olhar na nossa casa primeiro. Eu acho que o servidor tem toda razão de fazer greve. Mas pessoas que têm mandato, detentor de mandato, infiltrar no meio de servidor aí, maculem mais do poder. Se eu fosse o presidente dessa casa, eu conversava com esses vereadores. Mas eu, como não sou o chefe do poder, que não é assim que se faz política. Usando uma greve, parece aquela história, né? Quanto pior, melhor. Eu já passei por várias situações nessa casa. Muitas situações aqui. Se eu for contar o que eu passei pelo mandato aqui, de tantas coisas aqui, eu acho que 2 dias não seria suficiente. Então, não dá para... Pode ver que aqui está tudo vazio aqui. Tem alguns membros aí infiltrados nessa greve. Eu sou favorável à greve. Quero deixar bem claro que amanhã ou depois uma parte da imprensa falar que o Mauro é contra a greve. Pelo contrário, vereador Landim, sou favorável à greve. Eu não gosto daquelas pessoas. O que tem de candidato aí que não tem mandato atrás dessa greve aí? Vi a rabeira da fila, lá tinha mais de 30 candidatos que nunca sentou nessa cadeira e tirando proveito político nessa greve. Eu acho que não é assim que se faz política. Como o vereador Vespa disse aí, que a população tem uma péssima imagem de político por causa disso. Pensa que político ele pode fazer asfalto, quem faz asfalto é a prefeitura. E político troca lâmpada, tampa buraco, não. E ele pode pedir, reivindicar, mas ele não faz. Então, tem candidato, eu não vou falar candidatinho, porque isso no meu jargão, né? Candidatinho não. Tem alguns candidatos que não sabem o que é o poder, promete 10 chefias de gabinete, sabendo que nós temos só uma, sai prometendo, diz que... Teve uma época que eu não era vereador, estava postulando a candidatura de vereador, tem tanto tipo. Não sei se está viva essa pessoa. Na Cal, tinha uma farmácia, na Cal. Ele queria desviar até o Rio das Antas aqui, né? Igual o Rio São Francisco. Então, tem umas coisas lunáticas que não dá para entender. Não sei que você, quem é os mais antigos aqui, sabe? Na Cal, ele tinha uma drogaria na Cal, fazia um remédio homeopático. Então, olha, eu vou tirar o Código das Antas para não passar debaixo da prefeitura, trazer o Rio São Francisco. Gente, para com isso. Não se iluda. As limitações dos vereadores é pequena. Então é isso que eu quero dizer. Por outro lado, eu quero dizer que sobre política nacional. Vamos discutir política no coletivo, não só doméstica. Ontem, mais uma vez, eu fiquei cabisbaixo. O espanto, um elemento do PT, que ontem pediu desfiliação. Se fosse uma oposição ao governo Lula, Dilma, tudo bem. Mas ontem, uma pessoa que comia dentro da cozinha da presidenta, na sala do Lula, jogou farinha no ventilador. Então, eu tenho que acreditar que um homem que conviveu a vida toda, teve mandato pelo estado de Mato Grosso, ele não falou bobeira. Porque se fosse outra pessoa do PSDB, do PP, tudo bem. Mas dentro do PT é complicado. Então, a situação agora é grave. E a Dilma, a presidenta, vai convocar o senhor Lula para ser ministro. Parece que não virou aqui, né? Parlamentarismo. Ele vai ser o primeiro-ministro, né? E ela vai ser a rainha, que é ele que vai dar as cartas. Aí, meu amigo, seu PMDB já está de mala junto ali para embarcar no voo 45 do Aécio, na ala. Então, a política, às vezes, é engraçada, mama nas tetas do governo tanto tempo. Mas quando a vaca vai para o brejo, esse PMDB, eu vou te falar, viu? É complicado. Mas quem sou eu para falar de outra sigla? Mas é bom a gente discutir política no coletivo, que hoje tem tempo, a pauta está vazia. É complicado, né? Então, sobre o que o Paulo de Lima falou também, ainda tem uns minutos aí ainda, é sobre essas casas. Já tem alguém entrando no Ministério Público, não sei se é verídico ou não, que o prefeito, isso as pessoas que sobram no meu ouvido, eu não tenho prova, que tem, quando eu falo na tribuna, não tem que ter prova, que o prefeito diz que está amarrando isso aí, Wendel, para entregar na véspera da política. Isso é injusto. Não, se for verdade, é que passar para mim. Por isso que eu não estou acusando o prefeito. Já vieram no meu ouvido e tem gente acionando, provocando o Ministério Público para entregar isso lá logo. Por quê? O que é que é a prática de muitos políticos? Para entregar isso na véspera, faltando 60 dias para as eleições, entregar tantas mil residências, isso rende voto. Por que que a Câmara aí está em ritmo formiguinha e o viaduto está em ritmo acelerado? Por quê? Vai entregar antes das eleições. Isso aqui, né? Não estou vendo barulho nenhum de coisa aí no meu prédio aí, que foi para ser entregue o ano passado. Eu vou morrer e não vou ser vereador e o degota aí. Então, não, mas não dá. Não dá para entender.
Após, vereador.
Algumas coisas na política que não dá para entender. A Câmara tinha um prazo determinado. Você vê lá em cima no teto, você não vê um funcionário. É lógico que tem uma meia dúzia de funcionários. Não vê aqui a batalhão de gente. Mas no viaduto aí, bloquear até o trânsito, está em fila indiana aí. Porque a política está aí, né? O Rebuleira, lá na Jaiara, cadê? Então tem umas coisas aqui que não dá para entender. E o povo não é bobo. O povo está de olho. Né? O povo está de olho. Então vamos esperar para ver. Dá resta 2 minutos, Landim. Você me pegou a palavra aí, Landim.
Obrigado, vereador. Era só para te falar que essa greve... Greve não, esse hoje é uma manifestação dos funcionários. E, igual você disse, tem muitas pessoas que querem tirar proveito disso aí. Inclusive, vereador aqui dessa casa, tomando a frente. Mas também tem vereador aqui dessa casa querendo pegar uma carona para ver se acaba com o plano diretor do perímetro urbano, juntando com outro segmento para ver se atrapalha. Eu não quero que as empresas venham aqui para Anápolis, não. Eu não quero que aumente as áreas para colocar a empresa, não. É o contrário. Eles estão querendo ver se isso aí sai fora, demora o máximo possível para não chegar. Agora, quanto à política nacional, não ficou ninguém de fora quase. Está todo mundo no mesmo barco. Isso aí é bom que se frise, porque não é só PT, PMDB, não. Agora é quase todos os partidos. O AES, por exemplo, que todo mundo está falando, é um dos primeiros que está na lista aí. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Eu estou fazendo discurso antipartidário. Você, como membro do PT, que tem que lutar mesmo, que você não é o titular da cadeira, você tem que falar isso mesmo. Você não é o titular da cadeira, você tem que puxar pelo PT. E eu, como sou membro de titular da cadeira, tudo bem. Eu não falei em nome de Aécio. Eu falei que todos ali, aquela banda é podre, eu não mencionei o nome do partido. Eu não comungo na cartilha de Aécio, nem de Alckmin, nem de Fernando Henrique. Eu comungo na minha cartilha. Eu estou falando do PT que está no poder, que tem a caneta na mão, a presidenta Dilma. Eu jamais mencionei nome de sigla partidária de outro, se é Aécio ou não. Parece que você pensa que quando você fala do Lula, a gente está do lado do Aécio. Não é isso. Então, quero que você clareie as coisas aí. Eu não estou puxando saco de Aécio, não. Eu nunca apertei a mão de Aécio e nem quero saber. Só porque eu estou falando, as pessoas que têm o mandato hoje têm a caneta na mão e o país está para um destino ignorado. Só isso.
Sem mais inscritos no Grande Expediente, fica encerrado o Grande Expediente e, para início da ordem do dia, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Jackson Charles, vereador Miguel Marrula, vereador Ederson Lopes, vereador Lisier José Borges, vereador Vespa, vereadora doutora Dina Amélia, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro José Severiano, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Hamilton Filho, vereadora Dina Amélia, eu chamada, e vereador Eli Rosa. Quórum suficiente, presidente.
Com quórum suficiente, fica iniciada a ordem do dia. E solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos para serem colocados em discussão e votação.
Projeto de autoria do vereador Jean Carlos, que institui o programa de incentivo a desconto, denominado PTU.
Programa de autoria do vereador Jean Carlos, que institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde, no âmbito do município de Anápolis Altas Providências. A Comissão de Constituição e Justiça, contrária ao projeto, consta pedido de vista do vereador Frei Valdair.
Pedido de vista formalmente constituído, portanto, as vistas estão concedidas. Eu peço à diretoria legislativa que avalie quanto à questão regimental. É um pedido por cada representação partidária.
O outro projeto é o caso de ontem do vereador Jair Cabeleireiro, que não se encontra no plenário, o projeto é de autoria dele.
O projeto fica sobrestado por questões regimentais, vereador Mauro, por hora, né, veremos aí uma solução para essa questão. A indefinição do autor do projeto, a não presença dele no plenário, nos obriga, diante do regimento, que ele seja sobrestado, fique para uma próxima oportunidade. Prossiga, vereador, com a leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando implantação de quebra-mola na Avenida Maranhão, Jundiaí. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando implantação de lombofaixa na Rua 15, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando container e calçamento na Rua MM9, Residencial Morada Nova. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando limpeza e roçagem na área pública localizada na Rua Poeta Paulo Nunes Batista, Avenida Mirage, bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando tapa-buraco na Rua 12 de Agosto, bairro Calixto, bairro Jardim Calixto. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando tapa-buraco na Rua Larga, no bairro Jardim Calixto. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando lombada na Avenida Comercial, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando poda de árvore na Rua 10, Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Miguel Marrula, solicitando ao prefeito municipal estudos para implantação de passarela nas imediações da Avenida Goiás e Avenida Brasil, no centro, pois a mobilização urbana não contempla os usuários pedestres, somente veículos. Requerimento do vereador Miguel Marrula, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua L20, bairro Novo Jundiaí. Requerimento do vereador Miguel Marrula, solicitando tapa-buraco na Rua Nice Batista, Residencial Bela Vista. Requerimento do vereador Vespa, solicitando sessão solene em homenagem aos 40 anos do Hospital de Queimaduras de Anápolis. Vespa, solicitando sessão solene. No dia 3 de junho, às 9 horas e 30 minutos, no plenário do Antônio Vilela. Requerimento do vereador Vespa, solicitando implantação de retorno de velocidade ou lombofaixa na Avenida Mato Grosso. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando revitalização do campo de futebol do bairro Leblon. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando médico para postar no bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando serviço tapa-buraco na Rua P36, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando reforma de banheiro no Mercado Municipal. Acabando já. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando limpeza de lotes baldios na Vila Mariana. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando limpeza de lotes baldios no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Requerimento do vereador Maurão, solicitando serviço de tapa-buraco na rua lateral direita, Residencial Santa Cruz, até o Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Maurão, solicitando serviço de tapa-buraco em todas as ruas do Residencial Portal Cerrado. Requerimento do vereador. São esses, senhor presidente, os requerimentos de hoje.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Para discutir os requerimentos, o vereador Mauro José Severiano.
Eu quero falar do requerimento do vereador Vespa, do Hospital de Queimadura. Este moço aqui veio para Anápolis, eu não sei que ano. Tive a oportunidade de trabalhar com o dono desse hospital, 22 anos, lá no antigo Inapes. Uma pessoa elibada, construiu sua vida aqui. Conheço o pronto-socorro de Queimadura desde quando ele era ali perto do primeiro DP. Doutor Sebastião Célio, hoje, sem sombra de dúvida, ele é um dos melhores hospitais do Centro-Oeste
naquela especialidade. Sebastião Célio passou por muita fase nessa vida. Isso eu falo com... Porque eu conheci ele, e além de eu conhecer ele, eu fui funcionário com ele naquela instituição. Então, parabéns a você. É um merecedor, é um lutador pela a causa mais justa, que é a da pobreza. Sebastião Célio, você chega ali, se você tem dinheiro ou não, você é consultado naquele hospital. Então, fica aí meus parabéns para esse requerimento visto. Por outro lado, sobre meus três requerimentos ali, que eu coloquei, é porque eu, dando umas voltas naquele bairro, vi uma buraqueira ali, uma cidadã me procurou se eu podia fazer um requerimento. Então, aí está o requerimento, e eu espero que o serviço de tapa-buraco faça isso neste mês ainda, mesmo tempo chuvoso, mas passando ali para o Parque dos Pirineus, fazer aquelas ruas ali, que está intransitável ali, que parecendo um queijo suíço. Só isso.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Para discutir os requerimentos, vereador Vespa.
Discutindo, presidente. É, gostaria também de falar, como já antecipou meu colega vereador Mauro, qualquer tipo de palavra que a gente, de agradecimento, de elogio ao Hospital de Queimaduras, é pouco. Para aquelas pessoas que conhecem o doutor Sebastião, a sua família, e conhecem aquele hospital. Então, eu acho que todos os colegas concordam com esse nosso pensamento, acho que todos vão votar a favor, para que a gente possa fazer essa homenagem de reconhecimento a ele, que há mais de 40 anos presta esse relevante serviço aqui para a cidade de Anápolis. E como o Marão disse, o melhor hospital do Centro-Oeste, eu acho que é até do Brasil. E o filho dele, no caso, é presidente da associação dos hospitais de queimadura no Brasil. Então, o filho do Dr. Sebastião, não me recordo o nome agora, mas é o presidente dessa associação. Então, eles são gabaritados nesse sentido, está sempre profissionalizando, está sempre procurando estar atualizado na sua profissão. Então, acho que é merecido essa homenagem que nós vamos fazer ao Dr. Sebastião. Então, conto com o apoio de todos para que a gente, juntos, possa votar em unanimidade aí nesse pedido para a gente realizar essa homenagem aqui na Câmara Municipal. Obrigado, devolvo a palavra.
Requerimento em discussão, para discutir o vereador Paulo de Lima.
Eu também quero discutir esse requerimento do Vespa, do Irã Célio, do Sebastião Célio, né, nosso amigo muitos anos, e merecido essa homenagem, Vespa, que é um hospital que fez muito por Anápolis e ainda faz, né? Então, a gente quer também, nesse dia, estar presente com você aqui, Vespa, fazer essa homenagem justa ao nosso querido Sebastião Célio e ao hospital dele, seu filho e toda a família. Obrigado.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Ainda no grande expediente, abro a palavra pela ordem. Não havendo inscritos pela ordem, abro as palavras pelas comunicações. Amanhã, né? Que hora que é? Que hora que vai ser? Que hora que vai ser? Quero convidar e lembrar todos os vereadores que amanhã nós teremos aqui uma solenidade, uma sessão solene, para entrega. Será na escola municipal... Não, nessa não. Alpha Place. Sessão solene às 19 horas, no Alpha Place, Avenida 2, quadra 20, lote 1920, Anápolis City, para a outorga da medalha Dulce de Faria, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Iniciativa da mesa diretora, convido todos os vereadores e também todos os homenageados e seus convidados para estarem lá nessa importante e grande festa. Comunicações, não havendo inscritos para as comunicações, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para o dia 21 de março.